MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, mais perto de você.
Qual a participação da população na gestão dos orçamentos públicos? Você, ouvinte, pode interferir na destinação dos recursos públicos da sua cidade? Você sabe como fazer isso? Pois nesta semana o MP no Rádio fala sobre a participação da comunidade na gestão dos orçamentos públicos. Tema muito importante, especialmente neste momento em que nos preparamos para novas eleições que devem definir o rumo do país nos próximos anos. O nosso entrevistado é o promotor de justiça Regis Rogério Vicente Sartori, que atua nas promotorias das comunidades do Ministério Público do Paraná. O MP, junto com o Tribunal de Contas do Estado, está promovendo em agosto e setembro uma série de palestras para tratar da questão orçamentária e da participação popular na definição do orçamento. Doutor Regis, como é que são definidos os orçamentos públicos, ou seja, os gastos que vão ser feitos com o dinheiro público?
Olha, primeiramente eu quero agradecer aos ouvintes a oportunidade na Associação das Emissoras de Rádio Fusão do Paraná pela oportunidade que está abrindo ao Ministério Público para chegar na sua casa, na sua residência, no seu trabalho para ouvir as nossas informações. Na verdade, Tomás, nós vamos realizar algumas palestras, principalmente aqui em Curitiba, em que nós vamos tratar, nesse momento da nossa que está vivendo o país, nós vamos tratar da questão da sociedade civil, a participação da sociedade civil nos orçamentos públicos, a função da democracia nesse momento importante da nossa história, a função do orçamento público. Qual é a função? O que esse dinheiro que você paga de imposto, quando você compra o seu produto, quando você paga o seu imposto de renda, quando você paga o seu imposto territorial rural, como esse recurso adentra os cofres públicos e como ele é gasto em benefício da população? Seria isso basicamente que nós vamos tratar. Nós vamos tratar também de como que você possa, dentro da sua residência, dentro do seu trabalho, utilizando o seu celular ou utilizando o seu computador, como que você pode ter as informações via Tribunal de Contas, via informações do Estado, de quanto que se é gasto naquela rua que foi asfaltada na sua casa? Quanto que é gasto com saúde e educação no seu município? Então, essas informações, creio que é de fundamental importância para nós, né, como sociedade, que você tenha conhecimento disso, porque nós, você cidadão aí de Jaguapitã, de Londrina, Maringá ou Curitiba, toda cidade, você paga o seu imposto, você é um trabalhador, você tem a sua família, você contribui para o Estado e ele deve ter a obrigação e o dever de dar serviços públicos de qualidade para a população. Não estiver acontecendo, nós vamos ter que melhorar toda essa dinâmica para que isso aconteça.
Em cada município, como é definido o orçamento?
De forma simples para a população entender, são os recursos que adentra aos cofres públicos e ele decide para que área que vai ser gasto, vai ser disponibilizado para a população. Mas o orçamento estima-se as receitas que o governo espera arrecadar ao longo do próximo ano e fixa as despesas a serem realizadas com tais recursos. Significa isso, você, igual você na sua casa, né? Você tem o seu salário, você pode gastar com tudo? Não, você tem algumas limitações, né? Nesse mês eu vou gastar mais com isso, menos com aquilo. O orçamento público é isso também. São os recursos, esse dinheiro que você compra, esse remédio, que será disponibilizado, aquele recurso ao governo, e ele vai disponibilizar através de serviços públicos à população. Na faixa, mais ou menos de 36% a 40% do preço do remédio é imposto.
Certo, todo mundo paga imposto, até quem não trabalha, né? Porque a gente paga imposto sobre o consumo. Quem vai lá na padaria e compra um pãozinho já está pagando o imposto daquele pão. Quem define para onde vai esse dinheiro no município É o Poder Executivo, é o prefeito com a aprovação
prefeito, da Câmara, existe,
né? Prefeito,
existe toda uma dinâmica, uma dinâmica do orçamento público, né? Que o prefeito e o Poder Executivo, né? E através do Poder Legislativo também, que decide aonde que será gasto com mais eficiência aquele recurso. Né? E o papel da promotoria de justiça ou do Ministério Público como um todo e também do Tribunal de Contas, é simplesmente, ou de forma eficiente, verificar aonde que é gasto esse recurso público, sabe? Então, mostrar para a população que é direito dela ter serviços públicos de qualidade.
É, e o Ministério Público sempre está de olho para que seja bem gasto, não tenha superfaturamento, nem desvio de verba. E a população pode participar da discussão do destino do dinheiro público?
Com certeza, isso é dever, nós estamos tratando isso, nós somos uma democracia, né? Nós estamos vivendo uma ditadura, né? Nós estamos vivendo uma democracia, a população dentro, primeira coisa, ela decide através da eleição em quatro anos, qual é a sua visão de mundo, qual é a sua visão de que você deseja para o seu país, para a sua cidade, para o seu estado. Então, primeiramente, dentro dessa visão que a população decide nesses quatro anos, ela vai ter um destino. Vou investir mais em determinada área do que outra. Porém, não só na eleição nós fazemos isso, Tomás. Nós fazemos isso também no decorrer do mandato, porque nós temos leis orçamentárias que são aprovadas anualmente, a cada quatro anos, só para a população entender, sabe? Então, é feito nas eleições, mas durante o mandato do governante, ele também vai mexendo e vai discutindo e vai colocando em prática o seu orçamento.
Doutor Reis, então, como é que efetivamente o cidadão pode influir no modo como é gasto o dinheiro público? O senhor falou aí que tem, ao longo do ano, os orçamentos anuais e tal. Como efetivamente a população pode acompanhar e influenciar nesses gastos?
Primeiramente, é elaborado o orçamento, esse orçamento deve ser aprovado e deve ser executado. Esse orçamento passa, muitas vezes, só para a gente entender, para as assembleias legislativas dos estados, pelas prefeituras dos municípios.
As câmaras de vereadores.
Principalmente. Então, o vereador, o representante do Poder Legislativo, tem a função de fiscalizar o Poder Executivo, mas também influir no seu orçamento. Nós temos que, o vereador, principalmente os deputados, também tem que verificar se aquele orçamento elaborado pelo Poder Executivo vai ser gasto através daqueles serviços adequados para a população. Não é simplesmente fazer leis. É, muitas vezes se fala quantas leis foram aprovadas pela pessoa. Essa é só uma parte do poder, da função do vereador, função do deputado. Talvez, eu acho que a parte principal é fiscalizar e elaborar, né, buscar elaborar uma definição dos rumos do destino do orçamento público. Então, essa eu acho que é a principal função. Isso é feito através de audiências públicas nas câmaras, através das audiências do Poder Executivo, através do orçamento cidadão, enfim, de várias formas que você pode participar. Você pode participar também informando o seu vereador, informando o seu deputado, fazendo que isso chegue ao Poder Executivo. Também, por exemplo, aqui no município de Curitiba, também é realizado audiências públicas para saber em qual obra que a população necessita para o seu bairro. Então, essas são as formas que a população tem à sua disposição.
Ou seja, lá em cada município o cidadão pode, primeiro, cobrar do vereador, né, que fiscalize onde está sendo aplicado o dinheiro público. Segundo, certamente, o orçamento, quando ele é elaborado, ele tem a obrigação, o poder público tem a obrigação de ouvir a população. Para isso existem as audiências públicas.
Existem audiências públicas.
São anunciadas audiências públicas para discutir o orçamento.
Da saúde, por exemplo.
Qualquer cidadão pode ir lá, participar e dar a sua opinião.
Sim, essa é uma forma de participação.
E como é que o Ministério Público contribui nesse processo de participação popular na gestão das verbas públicas?
Olha, Tomás, quando nós falamos em participação, em associação, nós temos que, infelizmente, nós temos uma diminuição da participação do cidadão na sociedade civil. As pesquisas indicam que o cidadão está diminuindo a sua participação para o público. E isso nós não desejamos. Tá? Principalmente nos Estados Unidos, associações de pais e mestres das escolas, associações civis, ocorreu uma diminuição da participação do cidadão. Por N motivos. Mas, quando você participa de um serviço comunitário, da sua associação de bairro, da participação da sua igreja, do seu clube de serviço Rotary, Lions e outros, você aumenta a democracia, aumenta o seu capital social no país. Como se fala, aumenta a nossa participação, você se torna uma pessoa que pode auxiliar o próximo, você pode verificar, pode se sentir uma pessoa que está vendo o que, que eu desejo para o meu país, para a minha cidade. Essa participação é feita na família, principalmente, mas também nessas atividades voluntárias que o cidadão participa. E o Ministério Público, o que, que faz com isso? O que faz? Nós provocamos também, principalmente aqui em Curitiba, e também inúmeras audiências públicas e reuniões públicas que os membros do Ministério Público fazem, eles chamam a população para discutir determinado tema. Chama a população para verificar qual é a necessidade do seu bairro, qual é a necessidade daquela rua que você mora, para voltar ao Ministério Público e que o Ministério Público possa ter de forma objetiva e definida qual é o desejo daquela comunidade. Vou colocar um exemplo para você, né? Às vezes aquela rua já teve vários acidentes e necessita de uma lombada eletrônica, necessita de um lá em Rolândia chama quebra-mola, mas aqui em Curitiba é lombada, né? Então, você leva ao Ministério Público dizendo, aquela rua determinada necessita de uma lombada eletrônica, existe uma lombada física também, né? Um quebra-mola, né? Lá em Rolândia se fala quebra-mola, né? No norte do estado. Então, se você leva ao Ministério Público e ele provoca o Poder Executivo, tem mais força. Não no sentido só ao Ministério Público, mas porque aquela demanda veio da sociedade. Existem as pesquisas, quando você fala de forma individual, é uma atenção. Mas quando você fala de forma coletiva, imagine uma associação de inúmeras pessoas fazendo aquela reivindicação para a comunidade. Não para si, mas para aquela comunidade. Uma associação, uma comunidade espiritual, uma igreja, uma associação de bairro, um clube de serviço fazendo a sua reivindicação é outra história. Existe força política nesse ato.
Isso é democracia participativa. O cidadão não participa da democracia só quando ele vota, né? E mesmo que ele, por exemplo, votou lá num candidato que não foi eleito, todos os vereadores representam o cidadão. Ele certo. Pode e deve cobrar de cada vereador para que ajude a resolver os problemas da sua comunidade. E hoje tem uma facilidade, né, doutor Regis, com a questão da comunicação, o celular, o e-mail. É muito fácil a pessoa mandar um e-mail para um vereador cobrando fácil. Alguma coisa. Hoje em dia as pessoas podem se organizar, inclusive, para fazer isso, né?
E você falou da questão da democracia, e é uma situação que nós vamos tratar nesses eventos que ocorrerão aqui em Curitiba. Mas principalmente, hoje se fala muito democracia representativa participativa, né? Você não me representa, né? Eu elegi você, só que você não me representa. Existe uma crise, na verdade, da democracia nesse momento histórico. Mas, além dessa democracia participativa, representativa, nós temos que avançar por uma democracia colaborativa. Como cidadãos podem colaborar uns aos outros, como sociedade e com o poder público para a melhoria dos serviços públicos. Então, a democracia participativa, ela também gera um conflito. Gera um conflito. Você faz isso, você não me representa. Mas nós temos que avançar por uma democracia colaborativa. Nós necessitamos, principalmente no Brasil, de melhoria de serviços públicos. É o adequado. Sabia que lá, em alguns serviços, em alguns estados da federação, por exemplo, você tirar uma identidade, você ter acesso a alguns documentos básicos do poder público, tem 100% de ótimo. Então, por que não levar isso para a população? Nosso estado é rico, você sabe que o nosso estado é altamente produtivo, um estado rico, um estado que produz muito e que nós temos que avançar na melhoria dos serviços públicos da população do Paraná em todos os municípios.
Perfeito. Um dos caminhos é a população participando. Dr. Regis, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. O programa MP no Rádio é uma parceria do Ministério Público do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Comentários e sugestões podem ser feitos pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469.
MP no Rádio, uma produção do Ministério Público do Paraná, em parceria com a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.